Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 217, Comunicação entre Espíritos, Conversar. Vamos começar com um poema do querido Mário Quintana. Poema não, uma frase, né, deste poeta. Vamos lá. Não me ajeito com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco. Não há nada que substitua o sabor da comunicação direta. Bem, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, Vida Espiritual, capítulo 8, Emancipação da Alma, no item Transmissão Oculta do Pensamento. No encontro passado, nós estudamos as descobertas, né? Como é que várias pessoas, às vezes no mesmo dia, na mesma semana ou no mesmo ano, sem se comunicar, tinham descobertas científicas semelhantes. Agora nós vamos para um item mais sutil. E esta frase do Mário Quintana vai nos ajudar muito. O que é que o poeta está falando aqui? Não me ajeito com padres, críticos e canudos de refresco. Que é que críticos literários, aqui ele está dizendo, mas serve para todos os críticos. O que é que essas categorias têm em comum? E aí ele diz na segunda parte, não há nada que substitua o sabor da comunicação direta. Os padres, os críticos e os canudos de refresco, eles são o quê? Intermediários, né? Os sacerdotes, eles fazem se propõem a fazer essa intermediação do nosso contato com Deus. Os críticos são aqueles que nos ensinam a nos relacionar com a literatura, com a pintura, com as obras de arte. E os canudinhos de refresco trazem para a nossa boca o refresco, o suco. Por isso que ele diz, ele prefere o sabor da comunicação direta. O que é que isso tem a ver com a questão 420, que vocês já conhecem? É a famosa pergunta. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Olha a resposta, porque a resposta tem muito a ver com essa frase do Mário Quintana. Como a gente sempre comenta, muitas vezes os espíritos eles não vão responder só com sim ou não. Eles aproveitam a oportunidade que Kardec sabiamente abre, né? Kardec muitas vezes levanta a bola e eles dão um chute para fazer um gol, né? Então, assim, Kardec levantou aqui a bola. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado, porque na 419, uma das explicações das descobertas é o quê? Os espíritos saem do corpo e vão estudar junto. Um está na Europa, outro está nos Estados Unidos, outro está no Japão, outro está não sei aonde, está no Brasil, e de repente eles vão estudando junto, acordam, vão pesquisando aquele estado, né, acordado e fazem as mesmas descobertas. Agora, Kardec, e se tiver acordado, rola esta comunicação espiritual? Os espíritos poderiam ter dito sim ou não. Olha o que eles respondem. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Isso é muito importante. Vou já explicar por quê. Ele irradia em todo o seu redor. Eis por quê? Poderá comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, mesmo acordado, embora o faça mais dificilmente. Então, os espíritos estão dando aqui um conceito central que muitas vezes os espíritas não entendem, principalmente quem está na área mediúnica, precisa entender isso. Você é espírito, eu sou espírito. Você não está preso num corpo, há uma irradiação. O que isso significa na prática? Que nós atuamos além da fronteira do nosso corpo físico. A nossa atuação ultrapassa e muito o alcance das nossas mãos, né? Nós atingimos outras pessoas sem, mesmo ela estando à distância maior do que a nossa mão alcança. Nós agredimos outras pessoas, podemos causar dor de cabeça, dor de barriga, mal-estar, mesmo ela estando a uma distância que a nossa mão não alcança. Nós podemos despertar sentimentos de mágoa e de ódio em outros seres humanos, ele estando a 10, 15 metros da gente. Por quê? Porque nós não estamos encerrados, presos totalmente no corpo. Nós podemos estimular alguém a fazer uma boa ação ou a se sentir bem, mesmo ele estando longe. Uma experiência que todos nós já tivemos. A gente está no local para pensar em qualquer coisa, de repente a gente sente alguma coisa, vira para trás, tem alguém olhando para a gente. Aquela pessoa nos atingiu de longe. E o atingir aqui pode ser no sentido positivo ou negativo. Então nós estamos, a nossa esfera de influência, ela é bem maior do que a nossa esfera de influência espiritual e energética, é bem mais ampla do que a nossa influência física. Por isso, podemos inclusive nos comunicar. Quem nunca viveu isso? Você olha para a pessoa e sabe o que ela está pensando. Ou duas pessoas falam exatamente a mesma coisa no mesmo momento. O que que é isso? Comunicação que está num nível não material. A pessoa vai falar uma coisa, você sabe que ela vai falar. Como é que você sabe? Houve uma comunicação espiritual. Kardec vai perguntar, a gente vai ficar só com essas duas questões. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento. São espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Se a gente for buscar na memória, a gente vai encontrar situações desse tipo. Ou na família, ou em conhecidos, pessoas que têm tanta afinidade que se comunicam. A gente diz com o olhar. Mas às vezes é mais profundo, não tem nenhum olhar. Né? De repente as duas olham uma para a outra e dizem assim: eu pensei, sei que você pensou a mesma coisa. Quer dizer, elas confirmam aquilo que já aconteceu. O que é que isso nos revela? O nosso poder de afinidade. As relações que se constroem de uma forma bonita, respeitosa e saudável geram uma afinidade extremamente poderosa. E isso pode acontecer com pessoas estando a quilômetros de distância. Então, a telepatia é um fenômeno real que se aperfeiçoa com a afinidade verdadeira. Quem tem relação saudável vai se ligando de uma forma muito profunda. Por isso, nos mundos equilibrados não existe solidão. Porque a solidão, ela muitas vezes é justamente essa a falta desses vínculos. Não é estar com gente, não é estar ocupado, não é ter 1.000 seguidores no Facebook. Não é ser famoso, é ter relações emocionais de profundidade. Então, muitas vezes você está com duas pessoas, você se sente Solidão zero, plenamente integrado, feliz. Às vezes você está com 5, 10, 20, 50 pessoas, 1.000 pessoas lhe aplaudindo e você se sente só. Porque não há uma penetração energética, fruto de uma simpatia mais profunda. Isso é conquista. Isso é construído espiritualmente, emocionalmente. Então nós temos, né, nós temos uma responsabilidade de gerência do nosso entorno espiritual energético, e isso pode nos causar plenitude ou solidão. A solidão não é falta de gente, é falta de gente com afinidade. Né? Se você vive com pessoas que não têm uma afinidade profunda, verdadeira, não é afinidade a gente... Porque às vezes, olha que coisa curiosa, a gente sabe que a gente só vai se sentir pacífico e seguro com relações de afinidade verdadeira. A gente não quer lutar por isso, a gente não consegue, enfim. Aí o que é que a gente faz? A gente cria relações de afinidade superficiais. O que é a moda? É isso. A moda é a busca de criação de uma afinidade superficial. Como diz o Oscar Wilde, a frase dele hoje seria muito mais radical, a moda é algo tão horrível que tem que mudar a cada 6 meses. Porque se fosse bom, estava mudando toda hora. Mas o que é essa moda? Essa moda é uma busca de afinidade. Só que não funciona, então a gente está sempre tentando. Né? São as identidades grupais, que é algo que facilmente degenera para algo doentio. Porque a busca de uma afinidade, a busca é essencial, mas feito de uma forma superficial. Ah, vamos falar determinadas palavras específicas, vamos nos vestir desse jeito, vamos promover determinadas bandeiras. E aí a gente não se sente mais só. É verdade, no começo, na empolgação, você não vai se sentir só. Pouco tempo depois, a solidão vem pior. Porque afinidades superficiais são incapazes de suprir as nossas necessidades emocionais reais. Por isso, esses grupos identitários não se sustentam, porque eles são criados em moda. O grupo A, o grupo B, o grupo C, seja o que for, seja o que for. Essa comunicação, né, como diria aqui o Mário Quintana, já para a gente concluir, esses intermediários, eles não têm o sabor da comunicação direta. E o que é que a gente vai chamar aqui de sabor da comunicação direta? A busca de afinidades verdadeiras. Não adianta eu ter a moda, não adianta eu ter... Ah, é porque eu sou espírita, é outra tolice. O que é que eu estou dizendo, tolice? Se eu quero transformar isso em uma identidade superficial. Não, porque nós... Primeiro sinal que você está perdido, que você está numa identidade falsa, é assim, não, porque espírita não faz isso. Lascou. Acende a luz vermelha, meu irmãozinho, ou meu irmão e minha irmã. Você está numa identidade falsa. Você já está perdido. Você está na superficialidade. Não, espírita não bebe, espírita não fuma, espírita não se veste assim. O que é isso? É a busca de criar um padrão externo. Por quê? Porque você está fugindo da busca da verdadeira afinidade. A proposta do Cristo... E é muito bonito isso, gente. É muito bonito, porque João Evangelista vai dizer, João Evangelista vai escrever o que o Cristo disse para ele no Apocalipse. No fim dos tempos, haverão apenas justos e injustos. Que identidade é essa? É do grupinho espírita, da casa espírita tal, que tem 1.000 médiums? É do grupo liderado pela fulana de tal? Não. Cristo não é tolo, né, gente? Cristo não tem como cair nessas besteiras que a gente faz. O que é que ele está dizendo? O que é ser justo? É uma afinidade profunda. Não é assim. No final vai ter apenas os que se vestem com camisa frouxa. No final vai ter aqueles que são do grupo XYZ. Não. O Cristo não cai na tolice dos grupos identitários, das identidades superficiais. Né? São identidades profundas. O que ele está dizendo é, no final das contas, vão ser aqueles que se afinizam comigo, com Deus. Ah, mas usa brinco. Ah, mas pinta o cabelo não sei de quê. Isso é tão superficial que não faz sentido discutir. Então, é essa comunicação direta, esse sabor que nós temos que buscar das afinidades profundas. Não interessa se é chinês, se é japonês, se é nordestino, se é brasileiro, se é homem, se é mulher, se é preto. Não interessa. Se você quer ser amigo do Cristo, vamos aprender a lidar com questões de verdadeiro sabor espiritual. E a gente já, numa tacada só, a gente já se livra de todas essas besteiras. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que ao Cristo nos ilumine sempre com sua alegria franca, sincera e de extrema beleza. Filhos, espíritas estão pensando que a vida é assim. Eles nascem e vêm para o corpo e vêm ter vida material. Depois, quando morrer, vão ter vida espiritual. Isto é uma tolice, é uma visão muito antiga do materialismo. É um tipo de materialismo. Como se o universo fosse duas coisas. Claro, o leigo, o ignorante, pensa assim. Ele não entende. Mas quando o espírita pensa assim, é muito grave. Porque primeiro não sabe viver. Não tem como saber se pensa assim. Depois, quem vai propagar as verdades do Cristo neste mundo infeliz? Se nem se sequer entende. Portanto, filhos, o que vou falar exige muita atenção. Vocês são espíritos que tem um instrumento chamado corpo físico, mas mesmo encarnado, ainda encarnado, vocês têm vários outros instrumentos de ação. E isso, quando não se entende, tem consequências muito sérias. Porque espíritas estão pensando como ser material. Isto é estúpido. Dizem assim: ah, tal situação é muito grave, que pena, não posso fazer nada. Como não pode fazer nada? Não pode gerar uma energia por meio de uma vibração poderosa e intervir? Como não pode? Ah, teve um atentado. Não posso fazer nada, que pena. Como não pode? Não pode reunir amigos sérios, fazer prece e uma reunião mediúnica de suporte? Claro, caberá à equipe espiritual ver como utiliza, mas você estará fazendo a sua parte de suporte. Quem se vê como espírito sabe que o corpo é um dos instrumentos de ação, apenas isso. É como o mecânico que diz: ah, eu só tenho esta chave aqui, só tenho esta chave de fenda, não posso usar mais nenhuma outra. Imagine como o trabalho estaria tão limitado. É que os espíritas estão fazendo. Ah, só posso agir aqui porque só tenho o corpo físico. Não podemos continuar assim. Quantas chaves tem o mecânico? Um bom mecânico tem dezenas, centenas de chaves de fenda, de equipamentos, de ferramentas diferentes. O trabalhador do Cristo age assim. Paulo de Tarso agia assim. Quantas ferramentas não utilizou-se ele? Quantas e quantas? Quantos tipos de mediunidade? Quantos tipos de forma literária de escrita usou? Quantas formas não se utilizou de análise psicológica? Quantas formas diferentes de pregar não teve que utilizar, porque visitou dezenas e dezenas de povos tão diferentes? Quantos métodos de ação? Quantos? Espíritas, se não entenderem que corpo é apenas um dos instrumentos de ação, nunca farão a obra do Cristo. Porque o mundo precisa de uma ação qualificada, inteligente. Tem espírita que pensa que só pode aplicar a energia num local de passe. É uma estupidez inacreditável. Porque o danado desse espírita não pode, numa reunião de trabalho tensa, fazer uma prece discreta? Porque ele não pode mentalizar o amigo ou funcionário que está na outra sala sofrendo e, na sua sala, fechar os olhos e mentalizar aquela pessoa recebendo energias? Por que não pode? Porque a aluna espírita não pode, numa hora de prova, se concentrar e ajudar a equilibrar todo o ambiente para que todos se saiam bem na prova, o melhor possível? Porque a espírita, enquanto assiste aula, não pode fornecer energias com qualidade suficiente para que aquele professor ou professora receba uma cirurgia espiritual que precisa. Por que não pode? Onde Kardec disse que isso está proibido? Ah, tem que levar a pessoa no Santo Espírito. E se a pessoa não é espírita, não merece a ajuda de Deus? Você só ajuda agora aqueles que se submetem ao seu capricho? Do seu jeito? Não estou dizendo que você é capaz de fazer isso. Cirurgia e tudo. Estou dizendo que se você ajudar, os espíritos farão tudo o que for possível. Isso farão. Porque às vezes, o guia espiritual de certa pessoa apenas precisa de um ambiente um pouco mais favorável para atuar. A pergunta é, você que conhece Allan Kardec, que tem compromisso com o Cristo, está auxiliando isso? Está agindo além do corpo? Ou quer ser estúpido? Não, eu sou esse corpo. Eu sou apenas essa massa. Você mesmo uma lesma. Não posso fazer nada que esteja fora do alcance da minha mão. O trabalho espírita só vai realmente realizar o que tem que realizar quando a maioria dos trabalhadores espíritas entender que ir para a reunião mediúnica é apenas um ponto de apoio. Não é o trabalho. O trabalho do cristão é renovar toda a sociedade. Toda. Não é criar um centro espírita, casa de bonecas, bem bonitinho. Não, é ir no centro espírita aprender mais, para fazer mais na sociedade. Isso que é centro espírita. É ponto de apoio, não clube social. Então, filhos e filhas, vamos entender. O corpo é apenas mais um dos instrumentos de ação que Deus deu a você. Não vamos criar fantasias. Vamos agir, o pouco que seja. Ah, você está em casa agora, mas está preocupado com alguém? Não fica preocupado. Vai, acalma. Faz uma prece. E alivia a pessoa. É isso. É isso. Você conhece casa da pessoa? Mentaliza a água que ela tem em casa. A geladeira, o local que coloca a água. Mentaliza. E você vai estar fluidificando a água da pessoa. Por que que não pode? Onde Kardec proíbe isso? Precisamos de espíritas que queiram trabalhar. E não falsos trabalhadores que se usam de interpretações materialistas para não fazer nada. Esta semana tive, preciso dizer, não para desabafar, mas para que vocês entendam como é grave, um caso de suicídio que estava trabalhando para evitar. Não consegui ajuda de espíritas. Visitei dirigentes, tentei impulsionar para lembrar a pessoa para poder nos auxiliar no socorro. Ninguém ajudou. E o suicídio aconteceu. Então não falo aqui de teorias. Precisamos de trabalhadores que nos ajudem, que estejam dispostos. Lembrava a dirigente e dizia: trabalhei com 3 pessoas que eu tinha esperança de conseguir ajuda. Eu precisava de vibrações. E a pessoa dizia: ah, não posso fazer nada, não tenho o telefone de fulano, não tem como ajudar. Eu precisava de preces. Eu precisava de mais vibrações. Não conseguimos. Então lidamos com situações que são muitas vezes situações limites. Cristão não está no mundo para passear, para curtir vida, como vocês dizem. Precisamos pensar nisso, filhos. Precisamos. Precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Cristo e agir com determinação, voluntariamente, compromissados 24 horas por dia, para que o Cristo possa nos impulsionar a fazer o bem além do corpo físico. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.